A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Vamos prosseguir no estudo do livro de Jonas. Sim, nós estamos hoje no versículo 5 do capítulo 4. Agora caminhando para a segunda parte do capítulo 4 do livro de Jonas. Nós vimos inicialmente o que acontece nos quatro primeiros versículos, quando ali acontece todo o destempero do nosso conhecido profeta e a resposta divina. E agora nós vamos ver o que vai acontecer desde o versículo 5 até o versículo 9, já caminhando quase para o desfecho do livro, quando Jonas vai tomar uma atitude diante do arrependimento da cidade, diante de tudo que aconteceu, que era absolutamente inesperado: o arrependimento de Nínive, a misericórdia divina. E o versículo 5, se nós formos acompanhar basicamente aí a leitura do texto a partir do original, o texto diz o seguinte: e Jonas saiu da cidade e assentou-se ao leste ou ao oriente da cidade, e lá fez uma cabana, uma tenda, talvez seja melhor a tradução, sentou-se sob ela, numa sombra, até ver o que seria da cidade, ou o que ocorreria na cidade. Olhando para o texto e olhando agora na tentativa de ter uma tradução um pouco mais clara, podemos dizer que Jonas saiu e sentou-se num lugar ao oriente da cidade ou a leste da cidade, e ali ele construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou, aguardou para ver o que aconteceria com a cidade. Aqui nós vamos ter seguramente uma grande surpresa, porque por enquanto nós estamos aqui no contexto das palavras. Jonas mostra simplesmente a sua grande revolta, ele expressa a sua ira, apresenta toda a sua reclamação diante de Deus, vai dizer que fez bem em se prevenir dessa bondade grandiosa de Deus fugindo para Tarsis. Deus, como nós vimos, vai interagir com Jonas, vai iniciar um diálogo com toda tranquilidade, numa ação onde o seu aspecto redentor age não somente nos pagãos ninivitas, mas também se estende ao profeta limitado, cabeça dura, que nós temos aqui. E vamos ver o que acontece de novo na expressão completa das limitações do profeta Jonas. O que vamos observar aqui, em primeiro lugar, é uma situação de contraste, um contraste que tem, da parte do autor, uma profunda ironia, uma ironia absolutamente bem trabalhada, porque nós vimos que recentemente, um pouquinho mais atrás, aparece uma outra pessoa que está sentada. Qual foi a última vez no livro de Jonas que alguém aparece sentado? Isso vai ser encontrado quando nós lemos no final do capítulo 3, no arrependimento da cidade, algo extraordinário vai acontecer quando o rei de Nínive se arrepende. nós podemos nos lembrar daquilo que vimos, né, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, no capítulo 3, verso 6, e ele então, diz o texto, que ele se levanta do seu trono, tira a sua veste, o seu manto real, coloca pano de saco e fica sentado ou assentado sobre cinzas. Numa ironia absolutamente contrastante e impressionante, nós vamos ver agora quem nosso querido amigo Jonas também sentado. Só que enquanto nós vemos o grande rei da Assíria, o monarca mais importante do mundo, aquele que preside na cidade, símbolo de poder e de força, numa situação de humilhação total, aqui nós temos o nosso querido profeta Jonas sentado à sombra de um abrigo que ele construiu para si mesmo. Então, a ironia é interessante, observando aqui, que aquele que é, vamos dizer, a marca maior de toda maldade e crueldade, que é o rei do império perverso da Assíria, aparece assentado em cinzas, arrependido, e o profeta de Deus, alguém que deveria estar sensibilizado com a ação desse amor e bondade divinas, aqui vai aparecer sentado procurando simplesmente o seu próprio benefício. Será que isso não deve nos levar a pensar e refletir que muitas vezes nós estamos tão acostumados a o que Deus faz de bom na nossa vida, que a gente vai perdendo a sensibilidade, vai ficando, como aconteceu com Jonas, mal-humorado, e fecha o coração e, de fato, espera a manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que são diferentes de nós. É tão impressionante como há tantos religiosos que falam com dureza e maldade do juízo de Deus, não como uma coisa terrível que vai atingir aqueles que entram em ruptura na sua relação com Deus, algo que deve ser digno de lamentação, que deve tirar lágrimas dos nossos olhos, que deve nos preocupar, mas parece uma comemoração perversa, estranha, de alguém que de fato quer ver o circo pegar fogo. O negócio é muito estranho. Jonas, nessa situação de insensibilidade, acostumado com a boa vontade de Deus, reage assim. E é interessante. Quando essa atitude se manifesta, ela se apresenta aqui aliada em relação a uma outra atitude, que é a busca de conforto próprio. Vamos lá, vamos parar para pensar aqui. É hora de nós agora sentarmos, não é mais o rei, não é mais Jonas, para olhar o cenário apresentado aqui pelo versículo 5. Você imagina só, você está numa das maiores cidades do mundo antigo, sendo chamado por Deus, proclamando esta palavra, a cidade se arrepende, acontece uma mudança tão grande. O profeta, aborrecido, se retira, agora se afasta da cidade e vai ficar a leste. Em vez dele parar para refletir nas suas atitudes, em vez dele ir lá tentar conversar com o povo da cidade, em vez de tentar fazer alguma coisa construtiva, imagine num momento desse, era para o profeta Jonas falar: bom, agora que esse pessoal está arrependido, eu vou ensinar as leis de Deus para esse pessoal, eu vou tentar ajudá-los agora. Será que eles não querem reconhecer de maneira completa o Deus verdadeiro? Não. Jonas vai se preocupar com o seu próprio conforto, e o texto gasta palavras para dizer que ele constrói uma sucá, uma tenda, um abrigo, e vai ficar ali à sombra deste abrigo, numa atitude de distanciamento, numa atitude de quem quer dar o juízo divino que o próprio Deus não deseja lançar sobre a cidade, e aqui nós vamos ver algo impressionante que deve mexer com a nossa cabeça e com a nossa reflexão. Há uma espécie de expectativa malvada da parte do profeta. Ele está ali porque, veja bem, se nós estamos entendendo bem o livro do Jonas e a literatura profética do Antigo Testamento, uma das questões fundamentais que existe nesse contexto é exatamente a condicionalidade da palavra divina e da ação do próprio Deus. Sempre que Deus diz uma coisa, aquilo acontece ou não em função da reação humana, da atitude que se apresenta diante da palavra divina. Por isso que Deus, como nós já mencionamos, num certo sentido, ainda que não absoluto, ele se arrepende de trazer o castigo sobre Nínive. E contando exatamente com essa atitude de mudança de ação da parte de Deus, Jonas está na esperança perversa. Mais uma vez, a ironia que é forte. Porque enquanto a palavra divina é dada com essa atitude de condicionalidade, esperando para ver se a cidade se arrepende e eles então são preservados, salvos e reconhecem os seus pecados e se voltam para Deus, aqui nós temos o contrário. O profeta, diante da possibilidade que, quem sabe, Deus volta atrás. Essa esperança para ver o que aconteceria com a cidade, que vai ser o desfecho do versículo 5, é exatamente o coração duro, a mente fechada, a incapacidade de alinhar a sua sintonia com a sintonia divina. Jonas, numa situação de revolta contra Deus, querendo que as coisas mudem e que Nínive seja castigada. Preste bem atenção e ouça aqui com todo cuidado, porque essa atitude perigosa, essa cabeça fechada, esse sentimento negativo, esse desejo estranho por juízo, pode ser um problema que atinja também o nosso coração. Caminhe conosco, vamos adiante estudando o livro de Jonas, versículo por versículo, aqui no De Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.